com vocês mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. No início desta história, parecia impossível que numa cidade tão pequena e pacata como Salto Azul pudesse acontecer tanta coisa como tem acontecido. Sim, amigos, tudo tem acontecido ultimamente em Salto Azul, até mesmo um assassinato que permanece insolúvel. E contudo, ainda nada podemos compreender sobre o misterioso Dr. Fernando, ao que parece, verdadeiro pivô de todos os acontecimentos. Agora, por exemplo, ele pretende tornar-se noivo de Marisa, devido a uma verdadeira chantagem praticada pela moça. E Ângela, a pequena, doce, meiga Ângela, ao saber do fato, sem conhecer os motivos, desespera-se. E o resultado é tremendo.
Andiamo, vecchio descarato. Lui necessita ficar é buono. Pra saber dove tá Angelo. Bene, bene, tutto, tutto, andiamo.
Ma che costaro? In Santa Maria, San Gennaro, tutto il santo di paradiso, eh?
Angela!
Eu a retirei do rio, dona Concetta. Ela está muito mal.
Mamma mia!
La mia bambina è quasi morta, ma perché? Perché?
Dita ela, chi io chico, a chi non so fa, per favore.
Primeiro vamos chamar o doutor bem depressa, viu? Eu disse que a Ângela está mal. E eu acho que é isso mesmo.
Aí eu vou chamar o doutor.
A minha filha da morte, senhor Chico.
Não. Ela não está. Não está,
doutor. Não está se mexendo.
O doutor cuidará dela logo que chegar.
O que aconteceu, senhora Chico? Angela está toda molhada.
Bem, eu conto. Como a senhora sabe, eu tenho andado pela margem do rio investigando, né? Para descobrir o assassino do estranho, né? O seu Juvenal desistiu, mas eu não. Eu ainda vou descobrir o matador do estranho de qualquer maneira. E depois...
Angela, senhora Chico, dime.
Sim. Como eu disse... Eu estava na margem do rio procurando o assassino do estranho, né? Sim, eu continuava lá, né? Porque eu acredito piamente que o assassino sempre volta ao local do crime. E quando o patife voltar, eu agarro direitinho e depois a senhora...
Mas o que aconteceu com a Ângela, senhora Chico, por favor?
Como eu dizia, dona Cucheta, eu estava na margem do rio procurando o assassino do estranho. Olha, quando de repente... Eu ouvi um baque na água. Sim. Logo abaixo do ponto onde eu estava. Sim. Eu levei um susto, né? E corri para ver a Ângela afundando.
Estava
afundando para se afogar. Então eu não tive dúvida. Tirei o paletó, joguei o chapéu para um lado e me atirei na água. Tchum-bum! Mas foi uma, duas, três braçadas. E felizmente eu sou um bom nadador, a senhora sabe, né?
Sim,
senhora. Ah, é, exato. Eu fui até campeão.
Sim.
Bom, Eu consegui alcançar a Ângela e arrastei para a margem sem esforço, dona. Sem esforço, note bem, sem esforço. Eu sou forte, né? Eu também tive forças para carregá-la nos braços e trazê-la até aqui, para a senhora.
Como será que ela caiu de um milho?
Bom, de certo ela escorregou na margem, né? São coisas que acontecem, dona Conchita. São coisas que acontecem. Agora é esperar o doutor. Ele porá a Ângela fora de perigo em 3 tempos. Sim. O doutor Fernando é um médico muito competente.
Mas, senhor, está demorando muito.
Ah, ele já deve estar chegando. Fique tranquila.
Hortensa, dove está o dottore?
O dottore sta là no porão, molto occupato, seu Carlos.
Ma io necessito parlare con il, presto.
Ah, ele non attende agora, não. Disse che non attende ninguém.
Ma come che non attende? Se io sto dicendo che necessito presto!
Che
Angela, la mia bambina sta morendo, mamma mia!
Minha nossa signora!
Alguma novità, Carlo?
Novità! Una disgrazia, dottore! La mia Angela sta morendo!
Angela?
Ma sì! Venga presto con me, presto, dottore!
Sì, vamos, più presto!
Ela precisa estar aquecida.
Me dê mais um cobertor aí.
Está aqui, doutor.
Ah, senhor.
Está aqui.
Ah, senhor.
Como está a minha bambina, doutor? Por favor.
Inteiramente fora de perigo, dona Conchita. Foi um princípio de asfixia por afogamento.
Sim, sim.
Agora me conte direito o que aconteceu, por favor.
O senhor Chico me disse que ele estava na margem do rio. Quando escutou baque na água, correu. E era a Angela que estava se afogando. Antônio salvou ela, doutor, e trouxe para nossa casa. Maria, se o seu Chico, o senhor Chico, não estivesse na margem do rio, la mia bambina estava morta, Lona!
Não chore, dona Conchita, não chore. Eu já lhe disse que não há mais perigo. Pior passou.
Sim, sim, graças a Deus. O senhor Chico disse que ela escorregou e caiu. Caiu na água, doutor.
Escorregou. Dona Conchita, por favor, vá sossegar o seu Carlo e o delegado a respeito de Ângela.
E o senhor?
Bom, eu vou ficar mais um pouco, observando as reações.
Mas, doutor, por favor, dime, não tem mesmo perigo?
Absolutamente não, nenhum, dona Conchita.
Ah, então, está bem. Está bem, eu entro.
Então, Conchita.
Ângela, você pode me ouvir? Ângela?
Fernando...
Por que você fez isso, Ângela? Por quê?
Eu quero morrer. A vida não me importa mais.
Você está fazendo o papel de uma criança tola, sabe? Se refletisse melhor, jamais teria tentado essa loucura. Escute, Ângela. Você é muito nova ainda. Quase uma menina.
Eu tenho quase 18 anos.
Ainda assim, está se portando como uma criança a quem recusaram um brinquedo caro.
Você vai se casar com a Marisa. E eu não quero estar viva no dia desse... malvadado casamento. Eu não quero.
Você sabe o que é ideal, Ângela? Acredita que alguém possa sacrificar tudo? Inclusive sua felicidade, sua vida, por um ideal? Acredita que alguém possa arriscar tudo, até mesmo sua liberdade, para sua realização?
Eu não sei do que você está falando. Tudo o que sei é que... é que eu quero morrer. E eu vou mesmo morrer. Vocês não estarão sempre perto para evitar que eu acabe com a minha vida.
Não. Quando eu sair daqui hoje, hei de levar comigo a sua promessa de jamais tentar uma loucura como a de hoje.
Você não tem direito de exigir nada de mim. Depois do mal que me causou. Se eu detesto a vida, e se eu quero morrer de qualquer maneira, A culpa é toda sua.
É provável que você tenha razão. Mas essa razão é mais um ponto para você deixar de pensar em tolices. Mas a mais, o mundo dá tantas voltas.
Eu não sei o que você quer dizer com isso.
Eu daria tudo para poder ser sincero com você, para lhe dizer toda a verdade.
Mas você deve me dizer toda a verdade. É o seu dever. Em troca do grande amor que sinto por você. Por favor, seja sincero, ao menos nisto, Fernando. Você gosta mesmo de Marisa? Você quer se casar com ela porque você a ama? Vamos, Fernando. Me responda, Fernando.
Não posso responder, Ângela. Mas você vai me prometer que nunca mais tentará contra a sua vida. Vai me prometer que esperará um milagre que talvez se realize um dia.
Ah, um milagre?
Sim, um milagre. E é tudo que eu posso lhe dizer agora. Você vai me fazer essa promessa e também fará outra. A de ficar afastada de mim o máximo que puder.
Eu não entendo, Fernando. Eu não entendo. Eu não
posso
entendo.
Contar com a sua promessa?
Não. Não pode. Eu amo demais para suportar a vida depois que você se casar com a Marisa. O Fernando seria pior do que o inferno.
Pois bem. Angela, eu vou lhe dizer uma coisa que você deve guardar para si.
Diga, Fernando.
Somente para si.
Sim.
Que não deve dizer nem a seu pai e nem mesmo a sua mãe. Um segredo que será nosso.
Eu prometo que guardarei este segredo.
Pois bem, Angela.
Sim.
Aconteça o que acontecer, nunca se esqueça de que a amo de todo o meu coração.
Fernando!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Marisa?
O que é, Hortência?
Onde você vai?
Lá embaixo, no porão. Conversar com o meu futuro marido.
Não gaste esforço à toa descendo a escada. O doutor Fernando não está no porão.
Está no consultório?
Não está em casa.
Mas ele não costuma sair a esta hora?
Foi atender a um caso urgente. Quer saber que caso é?
Não interessa. Ficarei esperando até que ele volte.
Marisa? A Ângela tentou se matar.
A Ângela?
Sim. O doutor Fernando foi socorrê-la. Deve estar agora na casa dela. Por que teria ela feito isso, hein? Você sabe, Marisa?
Como vou saber? Naturalmente porque é uma pobre menina ignorante.
Ou apaixonada.
Sabe o que mais, Hortência? Não gosto de conversar com você. Aliás, há muito que venho notando a sua hostilidade para comigo. Não sei o motivo.
O que é que você acha?
Eu acho que você é uma velha tola. E que eu volto depois, quando Fernando estiver.
Que Deus a acompanhe e que o diabo te carregue!
Seu Chico?
Boa tarde, dona Marisa.
O senhor soube do que aconteceu com a Ângela?
E como é que eu não vou saber? Se fui eu quem a salvei.
Ah, e como está ela? Corre perigo?
Não, absolutamente nenhum. O doutor Fernando a atendeu-a logo. E agora ela está bem, sem correr perigo. Graças a Deus.
É, antes assim. Logo, seu Chico.
Até logo. Ah, e diga pro seu Juvenal que eu continuo investigando. Que apanharei o assassino quando ele voltar ao local do crime.
Parece que o senhor anda perdendo o seu tempo.
Dona Marisa, Sherlock Holmes disse que o assassino sempre volta ao local do crime. E Sherlock Holmes tem bastante autoridade para dizer isso.
Oh, Marisa, minha filha, você chega em boa hora. Venha dar o laço na minha gravata. Faz meia hora que estou tentando sem conseguir direito.
E posso saber o motivo de toda essa elegância?
Ora, minha filha, será preciso explicar? Hoje é o grande dia. Daqui a pouco ouvirei dos maravilhosos lábios de Lola o sonhado sim. E dentro de mais um pouco entrará nesta casa sua linda madrasta. Não, madrasta não. Ela será uma mãe para você, tenho certeza. Lola, a par da sua beleza, da sua simpatia, reúne também essa grande qualidade que é a bondade. Vocês vão se dar as mil maravilhas, tenho certeza.
E o senhor cuidou do meu caso?
A questão do doutor Fernando.
Sim.
Eu já dei uns toques no escrivão. Tudo vai sair direitinho como você quer. Embora seja ilegal, minha filha.
Assim espero, papai.
Mas que tem você? Parece aborrecido.
Eu não tenho nada. Vai ver a sua namorada antes? O laço está pronto e E bem feito.
Lá vou eu então, hein? Olhe só os meus dedos, Marisa. Figa pra dar sorte, ó.
Ah, e o senhor será bem sucedido, tenho certeza. Essa escritora sem livros o aceitará prazerosamente.
Marisa, o que é que você está dizendo, Marisa?
Não ligue, papai, não ligue. Ah, às vezes eu digo tolices. Vá, vá para o seu encontro, papai. Vá. Felicidades, ouviu?
Obrigado, minha filha Marisa. Muito obrigado, hein? Quando Lola for minha noiva, vou ao botequim só pra ver a cara daquele boçalíssimo português. E vou me divertir muito, eu tenho certeza. Toma uma moedinha, Chico. Boa tarde, Lola.
Boa tarde, seu Juvenal.
Eu posso... Posso entrar um pouquinho?
Sim, naturalmente.
E Dona Zilda, hein?
Ela saiu, mas vai voltar logo.
Quer dizer que estamos a sós.
Seu Juvenal, eu...
Não diga nada. Fique assim. Deixe que eu me extasie vendo essa figura deliciosa. Um pouco de silêncio. E então falaremos de maneira prática.
Mas eu preciso...
Escute, Lola, escute. Há 4 dias que eu sonho com este momento. Hein? 4 dias sonhando, dormindo e acordado. Sempre vendo você nesta sua beleza singela e maravilhosa um tempo só.
Mas, seu Juvenal...
É por isso que não estou querendo apressar o momento culminante da minha existência atribulada. Prolonguemos por mais alguns instantes este instante de mágica poesia, de encantador romance. A olhar para você,
seu Juvenal,
tão bela, tão meiga, eu sinto que minha alma flutua sobre nuvens. Sim, eu estou sonhando. Eu juro que tenho medo de despertar de repente, não havendo mais junto de mim.
Seu Juvenal, por favor.
Lola, perdoe-me se eu estava aborrecendo, mas eu sempre julguei que, como uma pessoa da sua inteligência, eu devia falar assim. Se fosse uma burrinha qualquer, eu diria: quer casar comigo, quer? E pronto, estava tudo decidido. Mas em se tratando de você, Lola, é diferente. As frases fluem-me aos lábios, mesmo contra a minha vontade. A minha alma se transforma em alma de poeta, e meu coração sobe música que leva. Ai, naturalmente, você não esperava ouvir tanto depois de falar com aquele ignorantíssimo do Manuel, não?
Seu Juvenal, acabemos com isto de uma vez. Eu não posso tolerar que o senhor insulte o seu Manuel, porque...
Por quê, Lola? Por quê?
Porque vou me casar com ele. Perdoe-me se lhe dou a notícia assim, de maneira tão crua, Mas era necessário que eu falasse, pois de outra maneira o choque seria muito mais forte.
Choque? Choque? Ah,
perdoe-me.
Não há nada que perdoar, não. Você fez a sua escolha. Deve saber o que quer. Eu fiz o papel de idiota falando tanto por nada. Lola, eu acho que eu vou indo embora. Já tomei,
seu Juvenal.
Já tomei muito o seu tempo. O seu tempo. Até mais ver, dona Lola.
O senhor promete que não ficará com raiva de mim?
Eu senti raiva de você, da senhora, da senhorita, por Deus. Eu não percebo que isso é impossível, é totalmente impossível. Agora eu vou.
Sem rancores?
Sem rancores, absolutamente sem rancores.
O que posso lhe servir, senhor prefeito?
Um copo da mais forte, Manuel. Não. Pequeno, não. Grande. O maior que tiver.
Está bem. Já fazia tempo que o senhor não aparecia aqui no meu bar.
Eu estive ocupado, seu Manuel. Sabe aquele crime, não? Não. É mentira. Eu não sou homem para mentir tanto e para fingir ainda mais. Na verdade, estávamos lutando. Mas agora que eu perdi... Enche o copo de novo, seu Manuel. Enche o copo.
Esta caninha é muito forte, seu Juvenal.
Encha, homem. Eu estou mandando, hã?
Está bem. Como o senhor quiser. Aí está.
Como eu estava dizendo, eu sei perder, seu Manuel. Lutamos, agimos lealmente e o senhor ganhou. Ela o preferiu. Por isso, só posso desejar-lhe felicidades. E a ela também. Sua estrela brilhou mais do que a minha, seu Manuel.
O senhor é um homem às direitas, prefeito, como todo prefeito deveria ser. E pode contar comigo incondicionalmente nas próximas eleições?
Obrigado, seu Manuel.
E um homem bom administrador, honesto, competente e preocupado com as coisas do povo que Santo Azul precisa.
Sabe. É engraçada, seu Manuel. O senhor está feliz?
Eu estou
arrasado.
Sinto vontade até de morrer, seu Manuel. Eu disse que esta caninha era forte. Agora tenho de fechar o botequim para levá-lo até sua casa.
Deixa. Se eu cair na rua, melhor.
Se o coração arrebentar,
melhor ainda.
Raios. E pensar-se que eu aqui ia ficar assim se a Lula me recusasse.
Marisa, minha filha.
Ainda bem que o senhor voltasse. Depois do espetáculo deplorável que deu aí em frente da nossa casa.
Mas o que foi que eu fiz?
Simplesmente chegou completamente bêbado. e começou a chorar como um bezerro desmamado. E o seu Manuel carregando-o como uma criança.
Eu abusei, eu bebi demais.
É, isso está bem claro. E ainda foi beber justamente no bar do seu rival? Nunca pensei que o senhor se abaixasse tanto, papai.
Ai, ele ganhou. Ele ganhou honestamente, Marisa. Lolo preferiu. E eu fui felicitá-lo. E comecei a beber. A culpa foi toda minha.
Honestamente, esta é a maior das tolices, papai. Em amor, ganha o mais esperto e nunca o mais honesto. Na verdade, ninguém é honesto num caso assim.
Mas o seu Manuel...
fez uso de truques desleais para conseguir o sim desta mulher. Falou de suas propriedades, do seu dinheiro e, naturalmente, disse que não temos onde cair mortos. O que não deixa de ser verdade.
Ai, Marisa, minha filha. O que interessa é que a Lola é noiva do seu Manuel. Ele ganhou. E eu perdi.
O senhor tem certeza de que perdeu, papai? Lola, mas assim mesmo gostaria de conversar um pouco com você a sós.
Pois não, Marisa. Entre, eu estou só em casa. Agora pode dizer o que deseja.
Não, eu não vim dizer o que desejo, mas sim o que você vai fazer, Lola.
Eu?
Você vai desfazer o seu noivado com o seu Manuel e ficar noiva de papai.
O quê?
É uma ordem que lhe estou dando, Lola.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.